Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast F1 Eleven, esta semana para fazermos a análise ao Grande Prémio Emília-Romanha, o 13º da temporada. João Carlos Costa vai hoje dar as penalizações, se é que há penalizações para dar. O Sérgio Veiga vai partir da pole position, vai ser o Valtteri Bottas deste podcast a ver se ganha ou não. E o Miguel Ruiz vai ser o estratega. Miguel, é contar com um virtual safety car ou nem vais pensar nisso?
Acho que para esta corrida não era suposto pensar nisso. Acho que vamos ter que arrancar com os pneus médios, que foi a opção escolhida e acho que é a mais correta. E depois, consoante o que a corrida der, optar por macios ou duros, consoante o andamento que a corrida tiver e se tivermos um safety car.
Sérgio, vamos lá então arrancar de pneus médios para este podcast. Grande prémio que fica marcado não só pelas 93 vitórias de Lewis Hamilton, para aquela reviravolta, pelas alegadas teorias da conspiração que por aí já devem existir, mas também pelo 7º título da Mercedes. E queres adiantar já que em 2021 é a Mercedes que vence ou não?
É passo, seguindo aquelas formas de fazer jornalismo que assistimos durante largos meses quando o Grande Prémio de Portugal foi anunciado para várias datas que nunca se concretizaram e outras coisas que foram anunciadas para acontecer no Grande Prémio de Portugal que nunca foram realidade, acho que também podíamos adiantar que temos fontes muito credíveis que nos dizem que para o ano vai ser o 8º título da Mercedes. Mas pronto, obviamente estamos a brincar que isto é... Também temos que nos divertir com estas coisas. Mas foi o 7º título da Mercedes, estava-se mesmo a ver, e tal como se está mesmo a ver, que vai ser o 7º título do Hamilton, e foi mais uma prova de exibição do poderio daquela que é claramente a melhor equipa da Fórmula 1. É um aborrecimento? Não é um aborrecimento, é sempre, eu acho que é sempre bom ver a excelência em movimento, em funcionamento, e de facto a Mercedes atinge um nível de excelência que é ímpar na história da Fórmula 1, porque já tivemos níveis de excelência semelhantes, como a Ferrari de Schumacher, como depois a Red Bull, só que toda a tecnologia vem progredindo e portanto os níveis de excelência vêm também aumentando. E a equipa que há de bater a Mercedes há de ser a equipa que há de elevar esses níveis de excelência. Esperemos que apareça rapidamente, que é para, porque este ciclo, a Fórmula 1 é feita de ciclos, e este já começa a prolongar-se demasiado. Agora, dada a estabilidade dos regulamentos para o próximo ano, que não vão ficar rigorosamente iguais, mas vão ficar muito parecidos, não vai ser fácil parar a equipa de Brackley, mas a esperança é a última coisa a morrer. Pode ser que para o ano haja mais luta que houve neste ano.
Será que esse travão chegará só quando Toto Wolff disser adeus à equipa? O que é que achas, João?
Não, acho que ele é um líder fantástico e vai ficar na história da Fórmula 1, isso garantidamente. Não só por estes 7 títulos que a Mercedes conquistou de forma consecutiva, que é um novo recorde também, mas sobretudo pela forma como ele gere a estrutura interna e externamente também. A forma como se mostra como líder, com um ou outro show-off de vez em quando, verdade, mas tirando isso, ele é muito eficaz na gestão. Aliás, aquela entrevista que lhe fizestes em Portimão e as perguntas onde se estava a fazer a comparação entre aquilo que é o mundo da finança, onde ele andou durante muitos anos, e o mundo do desporto motorizado ao mais alto nível, onde está atualmente, deixavam entender também isso mesmo. Ele gosta de ganhar, gosta de estar no topo, gosta de reunir as suas tropas e as moralizar sempre. Nós falámos nisso no domingo, no pós-corrida. Essa, para mim, é a grande capacidade da Mercedes, é reinventar-se. É, mesmo quando ganha, achar que ganhou perdendo, ou seja, precisa de fazer ainda melhor. A vitória para a Mercedes é o estímulo não para descansar em cima dos louros, mas para se motivar para fazer melhor. Eles consideram, é interessante, se formos ouvindo nos dois últimos anos a explicação do James Allison sobre cada um dos novos carros, ele fala sempre em muitas novidades e no de redescobrir de um caminho, no reinventar de um caminho, ainda que o regulamento seja basicamente o mesmo, mas eles estão sempre à procura de coisas diferentes. E esse é o trabalho fantástico feito nos bastidores que nós não vemos. E que foi, por exemplo, importante no domingo mostrarem o Race Control em Brackley, para se ver que toda aquela gente está envolvida no trabalho, tal como Lewis Hamilton, os engenheiros e os mecânicos, os técnicos, estão na pista, estão em casa, salvo seja, estão a trabalhar na fábrica e estão envolvidos no trabalho. É esse agrupar das coisas que faz a Mercedes forte. Não só e apenas um líder. O líder é importante e o Toto Wolff tem o seu lugar na história da Fórmula 1, mas é muito, a Mercedes é muito mais do que um líder. E o líder também sabe deixar o spotlight, as luzes da ribalta, para pessoas da segunda linha, os menos conhecidos.
Olha, parece que estás a fazer uma tradução literal àquilo que disse Lewis Hamilton domingo na conferência de imprensa pós-corrida.
I thought that's why he was at the front. And, you know, so we very rarely see him at the front there, and he came and did an interview, so I thought that he was coming up. But I think that's, whilst it would have been nice for him to have been up there with us, I think that's a real showing of a leader. You know, he's not at the trying to be at the front of every photo. He's not trying to be, he's not trying to claim anything. He's like trying to, he puts the team first. And I think that's, without doubt, he is the best leader here. It doesn't matter what anyone says, no one has done as good a job as he has. And I think it's his mentality, the balance of drive, compassion, understanding, and ego, all of them come together to create the best boss you could have, you know? Every single person in the team, no one's below him. And he really cares about how everyone, you know, how's everyone doing away from the track? You know, how's things at home with your family? Is there anything we can do so you can be better at the office? You know, this is a really great, great guy, man. So I feel privileged to have him as our leader. And we wouldn't have been able to do this without his guidance.
Miguel, é um 7 vezes campeão do mundo, quase 7 vezes campeão do mundo. Quem o diz? É um privilégio trabalhar com um homem que se preocupa não só com aquilo que é a equipa no seu todo, mas também com aquilo que se passa além, parte desportiva e parte laboral. Por exemplo, como é que te podemos ajudar a te sentires melhor em casa? Que condições é que podemos dar-te para que estejas mais feliz, para que tu e a tua família vivam mais feliz? É este juntar todo que faz Toto Wolff, se não o melhor diretor de equipa, um dos melhores de sempre da Fórmula 1?
É também é isso, e é também Lewis Hamilton a perceber que tem que agregar toda a equipa à volta dele. Que o prémio é ele a face visível, se quisermos, maior de tudo o que acontece. É ele a cara, é ele o rosto, é ele que garante 7 títulos. É verdade que a Mercedes também garante 7 títulos, mas no fim do dia as pessoas lembram-se de quem foi o campeão de pilotos. Raramente se lembram de quem foi o campeão das equipas e preocupam-se pouco com isso. E é Lewis Hamilton a trazer o foco para a equipa e a pôr toda a gente do lado dele e a trabalhar sempre motivado e a querer sempre mais, porque é a própria figura maior que dá esse exemplo, que diz, atenção, eu ganho, mas há muita gente a trabalhar por trás e temos um líder de equipa que é excepcional, e tudo isto é um conjunto, um trabalho de muita gente. Eu sou o rosto, mas há muita gente a trabalhar para que eu seja campeão e para que eu esteja aqui neste momento.
Ora, vamos ouvir outras declarações de Lewis Hamilton sobre o futuro, umas declarações que entretanto Toto Wolff já veio relativizar, e até se notarem bem no tom com que Lewis Hamilton refere e inicia a sua resposta, vão perceber que não é uma declaração para levar, e não interpretem mal as minhas palavras, tão a sério.
Well, I don't even know if I'm going to be here next year, so it's not really a concern for me at the moment. No, I think I understand, and we have a lot of deep conversations, Toto and I, so I'm very, very aware of where he is mentally, and we share a lot of the and carry a lot of the weight together, I think. I've been here a long time. I can definitely understand wanting to pull back a little bit and give more time to family and those things. So I don't know who he will replace, but again, he is a leader. He's not going to put anyone that's not going to be able to do the job.
Sérgio, Toto Wolff já vai relativizar este início de resposta de Lewis Hamilton a dizer: vamos deixá-lo ganhar o sétimo título, que pode acontecer já no próximo Grande Prémio na Turquia. E depois, eu e ele vamos nos sentar e vamos estar cara a cara e vamos renegociar a sua situação contratual e a sua permanência na Mercedes AMG Petronas F1. Ora, mas também já veio dizer que está a chegar ao final da sua data de validade em termos de direção desportiva da Mercedes. E Lewis Hamilton refere aqui o lado da família, e esse foi um dos lados com o qual nós quisemos falar com Toto Wolff. Acreditas que Toto Wolff estará no projeto 2022?
Eu acredito. Ele, aliás, até já o referiu que a ideia dele é deixar a liderança, digamos, executiva do dia-a-dia, estar permanentemente todos os dias à frente da equipa, mas não deixar totalmente a sua ligação à equipa e, de certa forma, olha, não sei, agora estava aqui a falar e às tantas, se calhar, ele sonha com ficar com o papel que o Niki Lauda tinha. Se calhar, isto agora sou eu aqui a imaginar, passou-me agora pela cabeça, a admiração que ele nutre pelo Niki Lauda e por todos os ensinamentos, e ele falou-te nisso na entrevista que deu em Portimão, todos os ensinamentos que teve e os momentos que ele mais gostava era de voltar, de sair da corrida e voltar a casa juntamente com o Niki Lauda. Às tantas, se calhar ele vai assumir um papel muito semelhante ao que o Niki Lauda. Semelhante nunca será, porque o papel do Niki Lauda era fundamentalmente passar a experiência dele de corridas para os pilotos, e isso o Toto Wolff não poderá fazer, mas ter um papel de conselheiro. E que de certa forma, repara, a obra do Toto Wolff está completa. Aquela equipa Mercedes é uma máquina bem oleada e que poderá rolar sem o Toto Wolff lá estar todos os dias. Mas se calhar talvez seja boa o Toto Wolff de vez em quando e dar uma olhadela para ver se, digamos, se a pressão está no sítio e se as temperaturas estão no sítio para a máquina continuar a rolar. E principalmente vigiar uma coisa que é, no fundo, a grande qualidade da Mercedes, e é o que explica como é que aquela equipa com tanta gente funciona tão bem comparado com outras equipas. E eu aqui não posso deixar de me focar um bocadinho na Ferrari, onde nós vemos aquilo a que se chama a política que há na Ferrari. Não é bem política. Ele conseguiu implantar um sistema, e quando se fala naquela coisa dele se preocupar com as pessoas, ele conseguiu instaurar um sistema e um ambiente de trabalho na Mercedes em que as pessoas não têm medo de errar. As pessoas arriscam sem medo de errar porque sabem que, ok, depois terão que prestar contas, mas não serão contas, não há dedos apontados, não há facas atiradas, não há facas nas costas. E isso contrasta muito com o que sempre foi o ambiente de trabalho na Ferrari, em que há dedos apontados, há culpas, há ajustes de contas. Sempre foi um modus operandi na Ferrari, que obviamente também vem muito da pressão mediática que a Ferrari está sujeita, que não acontece também na Mercedes, e que permite ter um ambiente muito mais descontraído a trabalhar. E essa é a grande qualidade que tem que se reconhecer ao Toto Wolff. Nós vimos, por exemplo, já vou passar a bola. Nós já vimos, por exemplo, a Mercedes e o Hamilton perderem corridas por decisões erradas do James Wolff. É raro, mas já aconteceu.
Olha em Monza, por exemplo. Em Monza, lembras-te daquele
grande prémio
do
Mónaco, em que o Hamilton perde a corrida por uma decisão errada do James Wolff. E ninguém lhe apontou o dedo. Epá, acontece. É a mesma coisa que o Hamilton fazer um peão. Epá, foi um erro, toda a gente erra. E, e vamos lá para a frente, vamos para a próxima, na próxima vai correr bem. E esta liberdade com que as pessoas tomam decisões sem medo das consequências permite acertar muito mais vezes do que errar.
Olha, estava-te a ouvir agora e estava-me a recordar de um jantar onde estive com o Gaetan Vigneron, repórter da televisão da RTBF, em que ele contava-me esse lado mais ternurento, mais cuidadoso de um Toto Wolff. Não é um homem que se cinja apenas a ser um chefe de equipa, preocupa-se com as pessoas, é um verdadeiro líder. Por exemplo, é alguém que, uma das primeiras metodologias que implementou em Brackley e Brixton, foi as pausas no trabalho, os estacionamentos reservados para os funcionários, o café para toda a gente, a fruta para toda a gente e até aquelas coisas que às vezes parecem ser menos importantes, mas que também são, que são as pequenas massagens nas costas para alguém que está ali afincadamente a trabalhar. E parecendo que não, dizia-me o Gaetan, mostra este lado de um Toto Wolff que não olha apenas e só para aquelas pessoas como funcionários e alguém que lhe vai resolver a vida e que vai ajudá-lo a ganhar, mas sim como um verdadeiro, eu não sei como é que se chama, aquele rapaz ou aquela rapariga que vão nas corridas de caiaques. Miguel, se calhar tu consegues-me ajudar mais.
O timoneiro.
Exatamente.
Não é no caiaque, é no remo.
Portanto, vai ali o timoneiro e vai, é verdade que não vai a puxar, mas vai a dar as indicações para aquela quantidade de gente que vai ali a dar ao remo. E dizia-me ele que é um bocado esse lado, o de Toto Wolff.
Oscar, era por isso que ele na entrevista te dizia que quando se estimula as pessoas, não tem necessariamente que serem dinheiro. São essas pequenas coisas. Quando tu sentes que o teu líder se preocupa contigo, a tua disponibilidade para o trabalho é muito maior. É tão fácil. Isso é que é ser líder. O resto é ser chefe.
Pois é, isto não vai lá com corates e com imperiais.
Não, isso é que é ser líder. Ser chefe é fácil, ser líder é que é difícil.
É, ser timoneiro, exatamente o que... A analogia é muito boa, Oscar. Ele é mesmo timoneiro.
Não é minha, é do Gaetan.
Mas é mesmo timoneiro. E vai dando o compasso das remadas, por assim dizer.
É um maestro, é um verdadeiro maestro. Não é?
É um maestro e sabe quem é que toca bem, sabe quem é que toca melhor, sabe puxar para aqueles que tocam menos bem. E depois faz... A Mercedes tem aquela capacidade de fazer o que fez no domingo, que é enviar ao pódio... Não uma das caras mais conhecidas, mas sim um dos mecânicos da equipa. Eu e o Sérgio estávamos a preparar para ir para o estúdio e falávamos disso. E o Sérgio dizia uma coisa muito acertada, que era...
Coisa rara.
É mais pura das verdades. Mesmo aquele que é o funcionário menos importante, porque não há de pouca importância, há os que são mais... e os outros menos importantes, mas são todos importantes, da Mercedes, ao ver aquilo, pensa, eu se calhar dia...
Aquilo era um mecânico no pódio, pá.
É um mecânico no pódio, sim, mas eu já o disse, ao ver aquele, um mecânico ir ao pódio, eu sonho em lá ir um dia também. E para alguém que dá tudo numa equipa, independentemente da posição, fazer parte da festa para mais num dia como aquele, de título mundial, pela 7ª vez, um recorde, representar a sua empresa, estamos aqui a falar de alguém que representa uma empresa, numa situação destas, é de facto importante. E são estes pequenos pormenores que fazem a diferença e que ajudam, de facto, é a minha opinião, que a Mercedes, hoje em dia, seja esta máquina dominadora e não há razão aparente para deixar de ser.
Pelo menos até ao final de 2021.
Pelo menos até ao fim deste ciclo.
Não é?
São 100 vitórias. No domingo tivemos a 100ª vitória da Mercedes na era híbrida. É impressionante. Desde 2014 até 2020, estamos a falar numa média de 20 grandes prémios, portanto é impressionante.
E já estamos também a falar aqui numa média de mais ou menos 20 minutos a falar sobre a Mercedes. Vamos avançar nesta análise ao Grande Prémio da Emília-Romanha, que culminou com a tal vitória de Lewis Hamilton. Ora, Já que estamos a falar de futuro, e só para fecharmos aqui um bocadinho o tema futuro e depois irmos mais concretamente à análise da corrida, este domingo o repórter da Ziggosport, quando tinha à sua frente Checo Pérez, perguntou-lhe: então, na Holanda, ou nos Países Baixos, como agora são conhecidos, as pessoas querem saber se vai ser companheiro do Max Verstappen ou não. E a resposta de Checo é esta.
The people in Holland are very curious, are you going to be Max's teammate next year?
I don't know. I think until there is nothing signed, anything can happen.
But there are talks.
Well, obviously, yeah, there are some talks. I think there are talks with any team that haven't confirmed the driver. You know, but yeah, in Formula One, until something is signed, then there's nothing.
Miguel, como dizia o outro, prognóstico só no fim do jogo, não é?
É um bocadinho por aí, mas. Checo Pérez abre um bocadinho o jogo, diz que já houve de facto conversas, mas é normal que haja. Ele é um dos pilotos nesta altura mais apetecíveis do plantel, daqueles que não têm lugar para o ano. Diria que é talvez, até com conhecimento de causa, obviamente, que Nico Hülkenberg poderá ser sempre uma opção. Mas Sérgio Pérez está presente no campeonato, conhece bem estes carros, estas corridas, e portanto acredito que entre as equipas que não têm piloto, poderá ser uma excelente opção. E para a Red Bull, por exclusão de partes, tanto ou mais, porque tem um carro competitivo, tem um extraordinário piloto, este fim de semana teve algumas armas, também acontece de vez em quando, e falta alguém que se afirme como segundo piloto. E portanto, Sérgio Pérez, com a experiência que traz, poderá ser esse piloto, até porque entronca um bocadinho naquilo que já foram as conversas anteriores do Dr. Helmut Marko, que disse que se calhar vamos ter que olhar para fora da Red Bull. E nesse cenário, eu diria que Sérgio Pérez é talvez o piloto, neste momento, o alvo mais apetecível, como dizia, de todas as equipas.
Ora, Checo, até podia ter ido ao pódio este fim de semana, não aconteceu porque a Racing Point, em situação de safety car, chama Checo Pérez, que estava na altura com os pneus duros, para trocar para pneus macios, e Checo perde a sua posição em pista e perde com isso também uma alegada possibilidade de ir ao pódio. E eram estas as declarações do piloto mexicano no final da corrida.
I don't know. I guess the team at that time had more information. I think already was pretty clear on myself that overtaking was extremely difficult. We had no straight line speed. We spent the whole first stint, the last 10 laps of Kimi's stint behind him. We couldn't pass him. There were not many laps left, but yeah, obviously after the race it's very easy to know which is the right strategy. It's just a bit painful right now because I think we did a perfect race, we did a tremendous first stint, and yeah, the podium was ours, but this is a bit of a shame that happened. The same in Austria, you know, we had the podium in the pocket, but the important thing is that we learned from them.
Yeah, I mean, and your tyres, you were one of the latest to pit, so your...
My tyres were, I think, 15 laps fresher than anyone else, but as I say, right now I don't understand the decision behind it, but it's painful. It's painful for me, for the team. It's hard, you know, I don't want to blame my boys, but it's hard today.
Foram declarações que tivemos a oportunidade de ouvir no estúdio pós-corrida, onde fizemos a análise a esse grande prémio da Emília-Romagna, o 13º da temporada. Sérgio Pérez dizia, e foi algo que dissemos também no estúdio, que é mais fácil falar depois da corrida, porque também ele não entendia bem aquela estratégia. Nós também o dissemos na transmissão. Sérgio Veiga já deve ter sido explicado ao Sérgio Pérez, no debrief que fez com a sua equipa, com os seus engenheiros, no final da corrida, já lhe deve ter sido explicada esta opção estratégica, que foi estranha, e o próprio assume que retirou-lhe o pódio.
Sim, o Andy Green, que é o diretor técnico da Racing Point, veio explicar hoje que eles tinham afinado o carro de maneira a ser o mais suave possível com os pneus. Mas isso também lhes colocava um problema, que era aquecer os pneus rapidamente, e isso deixava-os muito vulneráveis. Era o maior pânico deles, da Racing Point, na corrida, era que houvesse um safety car, porque isso colocava o carro muito vulnerável para um recomeço de corrida, porque a afinação que eles tinham no carro não lhes permitia um rápido aquecimento dos pneus.
Ou seja, Sérgio, aquilo que podia acontecer ao Checo foi mais ou menos aquilo que aconteceu ao George Russell. Era esse o medo da Racing Point.
Mas aí houve um erro de pilotagem, eles não acreditavam que o Pérez cometesse esse erro. Mas depois o que o Green diz é que, além daquele safety car do Verstappen, depois haver ainda um prolongamento do período de safety car por causa do Russell, ainda duplicou a dor de cabeça, porque principalmente reduziu o número de voltas para o final da corrida, e eles decidiram montar-lhe os pneus macios porque não acreditavam que ele no recomeço da corrida conseguisse resistir a qualquer ataque, que não iria ter os pneus à temperatura. Mas depois o problema do prolongamento do safety car por causa do Russell complicou-lhes completamente a vida, porque reduziu-lhes o número de voltas, e portanto é essa a justificação para uma coisa que nos pareceu assim meio tonta, mas obviamente que nós não temos as informações que a equipa tem, e isto há de ter tudo uma lógica, porque eles também não são maluquinhos, não é?
É verdade, e sobretudo porque a Racing Point perde o terceiro lugar no Mundial de Construtores, e como já fizemos referência, esse terceiro lugar vale e muito, muito dinheiro, que pode ser importante para preparar a temporada de 2021, mas também para começar já a pensar em 2022. Ora, a luta por esse pelotão dos três, ou pelo terceiro lugar, está nesta altura a 3, Renault leva vantagem de 1 ponto, tem 135 pontos, a McLaren e a Racing Point têm 134, com 4 grandes prémios até o final da temporada, está tudo em aberto. O problema maior da Racing Point neste momento tem sido mesmo Lance Stroll, que não tem conseguido pontuar. Ora, João, olhando para aquilo que fez a Renault, o pódio cai pela segunda vez esta temporada, e cai, não interpretem mal as minhas palavras, nas mãos de Daniel Ricciardo, e cai bem, porque a sorte, a tal sorte, dá trabalho e procura-se, e a Renault está verdadeiramente a renascer das cinzas e daquilo que foi um calvário pelo qual passou, por exemplo, a McLaren também, não há muito tempo.
A Renault deu a volta por cima nestes últimos grandes prémios, 2 pódios em 3 corridas, depois de, desde 2016, não ter conseguido absolutamente nenhum, é um grande resultado. Ricardo, para além disso, distancia-se um bocadinho na batalha pelo 4º lugar no campeonato, onde passa a ter 10 pontos de vantagem para o Leclerc e 13 para o Sérgio Pérez. Pode não ser nada, mas é significativo, e a Renault recupera um 3º lugar que, em teoria, devia ser seu. Terceiro, quarto lugar, aí está a Renault, com um ponto de vantagem apenas para a McLaren Racing Point, como tu dizias, e bem, vai ser o principal foco de interesse para o resto da temporada. Mas, sobretudo, acho que a Renault se precaveu, se calhar, melhor para uma situação de safety car do que a Racing Point. Como o Sérgio explicou, o responsável da equipa de Silverstone veio dizer as razões que levaram à paragem de Sérgio Pérez. A Renault não se sentiu pressionada a fazê-lo, e com isso o Daniel Ricciardo conseguiu mesmo esse pódio. Parece-me um bom resultado. Parece-me que vamos ter agora que medir quem é que está melhor nos próximos grandes prémios, nos 4 grandes prémios que faltam, mas acho que nesta altura a Renault tem uma situação muito interessante, que é, tem um líder que vai sair, precisa de começar a trabalhar também para 2021, mas não pode entregar o ouro ao bandido, por assim dizer, e portanto esse lado de desenvolvimento se calhar está todo mais centrado em Esteban Ocon, e se calhar por isso também é que Esteban Ocon está com menos performance que Daniel Ricciardo, que está absolutamente à procura da performance absoluta e dos pontos e desse 4º lugar no campeonato, mais o 3º para a Renault no Mundial de Construtores. De qualquer forma, chapou a Renault, geriu bem a corrida, a Ricciardo geriu bem os pneus e conseguiu suster aquele ataque final do Daniel Kvyat, que estava endiabrado.
Era o verdadeiro torpedo, como bem conhecemos.
Estava endiabrado o moço.
E vem provar que mais uma vez os AlphaTauri estavam muito competitivos, e foi uma pena para Pierre Gasly ter sido obrigado a abandonar, porque acredito que Pierre Gasly, até com o que aconteceu a Max Verstappen, teria dado muito trabalho a Daniel Ricciardo na luta para o pódio. Acho que a batalha teria sido, claro, já foi com um dos AlphaTauri, poderia ter sido com os dois, e até podia ter caído para o lado de Pierre Gasly. Pelo menos foi essa a sensação que fiquei na corrida. Para a Renault, é, como diz o João, é muito importante, até porque é uma marca oficial e, portanto, quer sempre, no limite, ficar atrás da Mercedes e da Ferrari, já que não consegue batê-las, interessa ser a melhor dos outros, porque não fica muito bem a uma marca oficial ficar atrás de uma segunda equipa, ou atrás de uma segunda equipa, e neste caso até está à frente da Ferrari, mas ficar atrás da segunda equipa da Mercedes, como se diz que poderá ser que é a Racing Point, nunca iria bem. E para aquilo que se tem percebido, que é o forte da Renault, que está ao nível do motor, vai ter uma última corrida do campeonato, tendencialmente favorável, que será aquela corrida na pista exterior no Bahrein, que poderá potenciar as mais-valias do motor Renault e poderá ser mais um sítio para Daniel Ricciardo conseguir um grande resultado.
Olha, e já que falas no abandono de Pierre Gasly, vamos ao momento em que lhe partiram o coração.
Ok, Pierre, listen to me. I'm really sorry. We have to box. On retire the car. We have a terminal situation on the car. We have to box now on retire.
A coisa não estava fácil, antes do começo da corrida, nós já o tínhamos dito, e depois de terminar a corrida muito mais cedo do que aquilo queria, estas eram as suas palavras.
We found out we had a sort of leak on the last of the grid, and they tried everything to fix it. Unfortunately, it didn't work, which meant we had to retire the car after a couple of laps, which is very sad, because there was a big opportunity for sure today. I had a very good time, very good start, very good reaction compared to the guys around me, and I tried to go alongside Lewis, and I had to back off, otherwise would have ended up in the grass and lost out to Daniel after that. But I felt good in the car. I was quite comfortable behind him. I felt like we had slightly more pace than them, and running in P5, there would have been some big points possible. So very sad to retire.
E foi. Foi um bom arranque de corrida. Estava a ser a corrida que Pierre Gasly iria conseguindo fazer, sobretudo à espreita, se não de um lugar no pódio, daqueles lugares mais cimeiros. Mas uma vez mais, e são assim as corridas, o azar bateu-lhe à porta. Sérgio, mas denoto também nestas palavras, é óbvio que o Pierre não está satisfeito, mas denoto que não está tão preocupado quanto isso, porque sabe que a equipa está a trabalhar bem para desenvolver este carro.
Ele sente que tem um bom carro entre mãos. Já o tinha mostrado em Portimão, e mostrou na qualificação que fez em Imola, na partida, nas primeiras voltas, e portanto ele sabe que tem um carro competitivo. Agora, aquele problema, uma fuga, isso acontece em qualquer máquina. E é um problema que à partida não se deverá repetir, e portanto ele sabe que na próxima prova, quando chegar à Turquia, poderá ter de novo uma palavra a dizer ali nos primeiros lugares, na luta por uns bons pontos, e está claramente confiante neste momento no carro que tem entre mãos.
E sobretudo, Sérgio, e eu acho que estas são as declarações de um líder. Ele já assumiu o papel de líder da AlphaTauri, mesmo com a desilusão daquilo que lhe aconteceu, tem uma atitude positiva. Este já é o Pierre Gasly que vai liderar a AlphaTauri, pelo menos até ao final deste ano, em 2021.
E resta saber com quem é que vai liderar essa equipa, não é? Que o mercado está a mexer. E Daniel Kvyat...
Parece que a corrida do Kvyat não impressionou particularmente o Dr. Mark. Continua muito pouco interessado em mantê-lo.
Sérgio, mas o que é que impressiona o Dr. Mark? O Max? A cerveja holandesa? Olha, a Heineken,
por exemplo. Continua a dar o benefício da dúvida ao Albon, para já. Apesar de ter feito mais uma péssima corrida,
tá bem.
Continua-lhe a dar o benefício da dúvida.
E devemos acreditar nisso, é que ele também dava o benefício da dúvida ao Pierre.
Sim, mas deu-lhe...
Circunstâncias diferentes,
ele,
também é verdade, já, não é?
Mas já agora, será que a Heineken impressiona o Dr. Marco?
Não sei. Por acaso, não sei se ele até...
Se ele vê isso com bons olhos.
Não, ele... Mas ele é homem de cerveja.
Essa expressão para o Dr. Marco ver com bons olhos não é assim a coisa mais espetacular
de todo. Bom, seguindo nesta análise à corrida, Max Verstappen desistiu também.
Ainda não analisámos a vitória, pá.
Já vamos. Espera. Pronto, primeiro, deixa-me só ir aqui ao Max, porque furou. Furou, são pretos e redondos e alegadamente terá furado. E está aqui a explicação do rapaz dos Países Baixos.
O start was good, I got Lewis. Then I was trying to stay with Valtteri. We both pitted, of course. I tried to do the undercut. Then he, I think, had damage on the floor. So we were losing a lot of lap time and I couldn't get close. This track is so hard to pass. Then, of course, Lewis jumped us. Once I got past Valtteri, I think the pace was good. The car was feeling quite good. And suddenly, on the straight, I lost the car because there was a tire blowout. So I don't know exactly what happened, but when I quickly looked at the car, there was nothing broken on the car. So I don't know. It's a big shame because...
You were much closer to them.
Yeah, it was a lot more fun as well. You know, I was really pushing and trying to stay with them, and it was a lot of fun out there. So it's a shame, of course, to not be on that podium, but not only be on that podium, but also, you know, be second. So, yeah, big, big shame.
Pronto, vamos então analisar a vitória, que tem muito que ver também com aquilo que era a prestação em pista de Max Verstappen, ele que confirma que o pneu rebentou. Curiosamente, o Max tinha recebido uma indicação do seu engenheiro que lhe dava conta de que ele estava muito bem nas curvas, estava ao ritmo dos Mercedes, ou até estava a ganhar tempo aos Mercedes, mas depois perdia nas retas. Vamos então a essa análise de uma vitória que Lewis Hamilton foi sabendo construir. E a questão que se impõe agora é: terá a Red Bull e a estratégia de paragem de Verstappen ajudado, Sérgio, do teu ponto de vista, ou dado esta vitória ao Lewis?
Precipitou um bocadinho as coisas contra Bottas, mas Bottas também já não estava nada bem a partir do momento em que ficou com um naco de Ferrari agarrado ao fundo do seu carro. Não ajuda nada também. O homem anda com uma mala pata, mas acontece aos primeiros que chegam aos locais dos incidentes, são quem tem mais potencial de recolher detritos e ficar com, não sei, quem já viu imagens do bocado de carro vermelho que ficou debaixo do...
Nós mostramos no pós-corrida.
Eu não consigo perceber como é que aquilo fica preso, um bocadão daqueles fica preso debaixo do carro, aquilo é uma coisa inacreditável. E estes carros agora estão feitos para aquela parte de baixo do carro estar completamente selada e não haver ali nada que perturbe aquela depressão que cola o carro à pista. E, portanto, haver um naco de carro ali debaixo não só destrói o suposto efeito de sol, não se pode chamar efeito de sol, mas a depressão que cola o carro à pista não só destrói esse efeito, como depois faz com que o carro deslize muito mais nas curvas e destrua mais rapidamente os pneus. Daí ter aparecido aquela mensagem do engenheiro do Bottas que ele iria parar 6 voltas mais cedo do que aquilo que estava combinado, e portanto ele parou à 19ª volta, o que dá a entender que o que estaria previsto era ele parar à 25ª. Dito isto, portanto, tínhamos este número na cabeça, a 25ª era quando o Bottas iria parar. Dito isto, o Hamilton, que começa a corrida a atacar o Verstappen a ver se recupera o segundo lugar, rapidamente deixa de o atacar. E aqui é a parte inteligente do Hamilton. Abre mão do ataque do Verstappen e fica a rodar a 1,7, 1,8 segundos do Verstappen. E é nestas primeiras voltas em que o Hamilton poupa os pneus quando o carro está mais pesado e começa a ganhar vida nos seus pneus médios para prolongar a sua primeira parte de corrida e atacar muito mais tarde. E é aí que ele começa de facto a construir a sua vitória. Isto é uma vitória muito cerebral da parte de Hamilton nestas primeiras voltas e depois de um ataque furioso quando chega à parte em que supostamente ele tinha que parar para trocar pneus e em que ele se impõe e diz à equipa: pá, não, agora não vou parar, não me parem agora, que tenho ar livre, e começa a fazer voltas rápidas sobre voltas rápidas, e repare-se que ele só para à 30ª volta, e é porque há o virtual safety car, porque provavelmente ele ia continuar mais, porque ele nessa altura estava a fazer voltas mais rápidas de corrida. Portanto, ele tinha ainda pneu para continuar a atacar e para continuar a abrir a vantagem para o Verstappen, nesse caso. E é aí que ele constrói a vitória. Portanto, é uma vitória. Dizer que o Virtual Safety Car contribuiu para a vitória do Hamilton, eu acho que é uma falsa questão, porque ele aí já tinha vantagem mais que suficiente para passar para a frente. Aqui, só coloco aqui uma questão, que é, eu acho que este é o único ponto em que se calhar a Mercedes não trata da mesma forma os dois pilotos. Ou seja, a Mercedes, eu estou completamente convencido que a Mercedes dá exatamente o mesmo material e exatamente as mesmas condições aos dois pilotos. A única dúvida que eu ponho é se, quando a equipa está a chamar Hamilton à boxe e o Hamilton diz: "Epá, agora não me chamem, que eu agora estou com os pneus fantásticos e vou acelerar o mais possível." Se com Bottas, se Bottas tem estatuto dentro da equipa para dizer o mesmo que Hamilton. E a verdade é que esta vitória é muito uma vitória do piloto a impor a sua escolha e as suas sensações em relação aos computadores da equipa que mandam na estratégia.
Mas sabes, eu depois de ver exatamente, eu estive a olhar para os tempos por volta e a forma como a corrida foi decorrendo. Eu acho que a Mercedes jogou no melhor dos dois mundos. A Mercedes sabia, e só a Mercedes sabia a determinada altura na corrida, que o carro de Bottas estava a perder, segundo a própria Mercedes, 50 pontos de carga aerodinâmica, o que significa entre 0,5 e 0,7 por volta, ou seja, 5 a 7 décimas por volta de falta de rendimento.
A peça, João, do Mercedes... Desculpa, e não só isso, e um carro a escorregar mais,
exatamente,
que desgasta muito mais os pneus.
Exato, desculpa, tem inclusivamente, ele tem mais dificuldade, escorregava nas curvas rápidas e até nas travagens o carro não tinha a mesma eficácia do que teria em condições normais, porque ficou aquela aleta do Ferrari ficou ali encaixado nos barge boards. O que é que a Mercedes faz quando Verstappen para? Eu também acho que o Verstappen desgastou em demasia os pneus de mistura média ao tentar ir à procura de Valtteri Bottas e ao estar sempre muito em cima de Valtteri Bottas. Mas Verstappen tinha mais ou menos a certeza, porque Red Bull só não tinha certezas nos pneus médios, tinha mais certezas nos pneus duros. Que os pneus duros, tal como a Mercedes parece também tinha, iriam durar pelo menos 50 voltas. Ou seja, mesmo que os pilotos parassem pela 13ª volta, os duros teriam um rendimento suficiente para chegar ao final da corrida. Verstappen para e a Mercedes decide, tem a Hamilton em terceiro, tem Bottas que vai ter que responder ao undercut, porque percebe que a principal máquina para a vitória naquela altura não é Bottas, mas é sim Hamilton. E, portanto, a Mercedes, quando responde a Verstappen, está mais do que a defender o primeiro lugar do finlandês, está a defender o segundo lugar, porque é Hamilton, e pelo andamento que vem mostrando, e pela forma como os pneus estavam desgastados comparativamente aos de Bottas, porque Bottas tinha os pneus, por as razões que sabemos, os médios muito mais desgastados que os de Hamilton, apesar de rodar no ar livre. Mas o carro dava-lhe essa necessidade, ou obrigava-o a essa necessidade de gastar mais os pneus. E acho que a Mercedes aí jogou bem. Para Bottas, para defender a posição face a Verstappen, e deixa Hamilton com 23 segundos de vantagem, ou seja, faltam-lhe 4 segundos para entrar na janela que lhe permite parar e voltar a estar na frente. Depois o safety car dá-lhe uma vantagem de mais ou menos 6 segundos, 7 segundos, e isso é um facto. Mas não muda todo o resultado da corrida. E acho que a Mercedes jogou bem ao tomar aquela decisão, defende-se de um e deixa o carro em melhor estado, com melhores pneus, para o primeiro lugar. Se Verstappen tiver carro para chegar ao primeiro lugar, vai ter que lutar com o Hamilton, que está numa posição melhor, quanto mais não seja, porque vai trocar para os pneus duros mais tarde e, portanto, à partida tem melhores pneus para o final de corrida face a Verstappen.
É a Mercedes mais uma vez a ser Mercedes, a ler a corrida melhor do que toda a gente. É assim, é verdade que conhecia as dificuldades de Valtteri Bottas, mas tinha dois pilotos para poder jogar, tinha duas armas para poder jogar, que é aquilo que a Red Bull nunca tem. A Mercedes tem, ok, tem um problema em Bottas, mas tem Hamilton, porque ainda para mais com toda a sua qualidade, e ainda para mais ele sentiu que o carro estava excepcional naquela fase, que os pneus é que estavam, naquele momento é que estavam a começar a trabalhar em condições que estavam verdadeiramente competitivos, podia forçar o ritmo. Enquanto do lado da Red Bull é só Max Verstappen contra os dois Mercedes. Se tivesse a Red Bull ou tivesse Alexander Albon feito uma corrida ou conseguisse andar naquele nível, e talvez a Red Bull conseguisse baralhar às vezes e intermeter-se ali um bocadinho na estratégia da Mercedes. Com dois contra um, a Mercedes está sempre em vantagem.
É um facto e tem sido demonstrado várias vezes. E o que é que a Red Bull pode fazer? É ter um segundo piloto do calibre, ou um piloto do calibre de Verstappen, para poder lutar sempre por posição, e quando há estas situações complicadas, ter um número 2.
Mas para isso é bom que o número 2 possa ter as mesmas armas que o número 1.
Será que a Red Bull tem essa capacidade? Eu acho que tem de ter. Mas será que tem? Não sabemos também. Nós não vivemos o dia-a-dia das equipas.
Perguntemos ao Dr. Marco.
Pois, não temos a capacidade de julgar tudo. Muitas vezes a nossa análise é feita em suposições, e temos que assumir isso mesmo, é feita em suposições, mas nesta altura é notório que a Red Bull não consegue dar mais luta aos Mercedes porque não tem dois pilotos ao mesmo nível, não tem dois carros ao mesmo nível como a Mercedes tem, que lhe permite fazer aquilo que aconteceu no Grande Prémio da Emília-Romagna.
Ora, vamos às tuas penalizações.
A minha penalização...
Só uma? Boa.
Não tenho penalizações para dar, mas vou dar uma penalização ao contrário. Que é o trabalho incrível que fizeram os mecânicos de Valtteri Bottas na paragem em safety car. Eles têm de tirar a peça do Ferrari do meio dos bargeboards que o efeito aerodinâmico de sucção do carro não conseguia fazer tirar, e há um mecânico que vai tirar a peça, e trocando os 4 pneus eles demoram 2 segundos e 87. É engraçado que, mais uma vez, o Hamilton não consegue uma paragem rápida. Os rapazes de Hamilton têm de trabalhar nas paragens. As duas paragens de Hamilton são mais lentas que essa a tirar o bargeboard, mais 4 pneus de Bottas.
E mesmo assim ele ganha, não é mesmo?
E mesmo assim ele ganha. 2.96, 3.48. O destaque outra vez para a Red Bull, com 3 paragens mais rápidas de toda a corrida, uma delas outra vez abaixo dos 2 segundos. Não tenho, de facto, nenhuma penalização a dar para nesta corrida. Acho que nesse aspecto a corrida foi positiva. Não podemos apontar o dedo a ninguém, verdadeiramente, sobretudo naqueles que estavam na luta pelas melhores posições. Podemos dizer, o motor Honda teve problemas. Pois, mas toda a gente tem problemas. O George Russell cometeu um erro que ele próprio assume como sendo dele. Aliás, os pilotos, o Grosjean, o Hamilton, já vieram nas redes sociais a seguir a um tweet do George Russell dizer-lhe, esquece lá isso, arruma lá a casa e não penses mais nisso. Aconteceu-nos a todos, o próprio Hamilton, já nos aconteceu. Para a frente é que é caminho.
Olha, sabes o que é que digo? É que só não acontece a quem não,
pois,
não faz.
Isso é...
A nós não nos acontece certeza, a gente não senta lá o rabo.
Acontecem-nos outros erros que só não acontecem a quem não faz. Não faz, não mete mãos ao trabalho.
Deixa-me só, Oscar, acabar com uma novidade. Mattia Binotto não vai estar na Turquia. Foi uma decisão do próprio e da equipa Ferrari. E deve faltar a outras corridas até ao final da temporada. Resta saber porquê, para se ocupar em casa do carro 2021, assumindo outra vez uma maior responsabilidade técnica, para reorganizar a equipa em Maranello, assumindo o seu papel de diretor principal, presságio de outra coisa qualquer, não se sabe. O que se sabe é que será Lohan Mikis a ter o papel de diretor de equipa na pista, na prova da Turquia.
Ainda bem que falas na ausência de Mati Binotto no Grande Prémio da Turquia. A acontecer Grande Prémio da Turquia, porque é algo que, nesta fase, não é um dado adquirido.
E se não acontecer, Hamilton é campeão do mundo, se não houver uma prova a substituir o Grande Prémio da Turquia. Convém
e
não
já não vai
disso.
Haver tempo, provavelmente, para arranjar uma prova haveria, para substituir a Turquia, a não ser que fizessem duas no Abu Dhabi ou uma terceira no Bahrein. Não há cenário.
Porque estão 104 pontos em jogo, os 25 da vitória, mais um ponto, isto sempre vezes 4, que são o número de grandes prémios que falta até ao final da temporada, da volta mais rápida. Gostava de olhar para 2021, para vos questionar, e se calhar começava por ti, Sérgio. Em 2021, será que teremos mais ausências Acreditando que o calendário vai mesmo crescer para os 23 grandes prémios, que vamos ter mais ausências de um Christian Horner, de um Dr. Helmut Marko, de um Cyril Abitbol, de um Zac Brown, de um Toto Wolff, de um Mattia Binotto. Ou seja, as equipas vão tentar rodar o staff à exceção dos pilotos, ou não queres acreditar nisso?
Pá, eles são os chefes. Os chefes têm que dar o exemplo. Eles que rodem o staff que passa muitas horas no circuito. São os mecânicos, aquela gente toda do catering, esses é que passam horas infindas enfiados nos circuitos, esses é que têm que rodar. Agora, pá, os chefes têm uma vida razoavelmente tranquila, têm a obrigação de estar a representar as equipas, até porque há sempre reuniões e complicações e há coisas que são os chefes que têm que resolver. Se os pilotos têm que... Esses não vão rodar de certeza, não é? E, portanto, não vejo que seja razão para os chefes terem que rodar. Não, esses não. Agora, a malta das garagens e dos caterings, esses sim. Porque esses trabalham horas de sol a sol e, pá, e 23 corridas é muito duro para esses.
Trabalham sol a sol, antes do sol e depois do sol.
Sim, muitos depois do sol, sim.
São os primeiros a chegar e os últimos a ir embora.
Até, por exemplo, os elementos do catering não têm a recolher obrigatório. Os mecânicos têm, mas os elementos do catering não têm.
Muito bem. Meus senhores, vamos também agora fazer o nosso recolher obrigatório, não é? E vamos fazer aqui um interregno de mais ou menos 2 semanas. Estaremos de volta na quinta-feira, antes do Grande Prémio da Turquia. A existir Grande Prémio da Turquia, no Facebook Live, na página de Facebook da Eleven Portugal. Vamos descansar do Grande Prémio de Portugal e do Grande Prémio da Emília-Romanha, não é?
Está na Sim, que está tudo muito acumulado ainda. Pá.
É verdade, está tudo muito, muito, muito acumulado.
O Rory está estourado, teve estas corridas todas de Fórmula 2 e Fórmula 3 ultimamente.
Não tenho, mas tive outras.
Teve outras, sim senhor.
Tive 3 corridas no domingo.
Ainda não é na Turquia que o Miguel regressa para acompanhar a Fórmula 2, mas vai ser na dupla ronda do Bahrein que o Miguel vai acompanhar também para a decisão do título da Fórmula 2. Meus senhores, como sempre foi um gosto, muito obrigado. Obrigado também a todos os ouvintes deste podcast que semana após semana ou episódio após episódio nos vão dando aqui e ali a liderança no segmento de desporto. Não é que isso tenha grande importância, mas é mais ou
mas
menos...
Mas tem alguma.
Mas tem alguma, não é?
Quem é que vai à frente, ele me duas vezes, sabe que estamos sempre mais.
Sabe,
né?
Sempre bem. Não é para isso que cá estamos, não é para os números, mas sabe sempre bem. Um abraço para todos, obrigado por este cerca de hora de conversa e continuem a acompanhar-nos no canal 3 da Eleven.